Essa é a SBS em português.
Olá, rapaziada da Austrália, e um olá especial para a Bea, né? Estamos aqui do Brasil com um meia-culpa. Qual é o meia-culpa? Semana passada, eu não citei nenhum tenista brasileiro que passou pelo Aberto da Austrália de tênis. Por quê? Na verdade, eram poucos e nenhum com chance de ter algum destaque. Agora, eu esqueci da Beatriz Haddad, da Bea Haddad, ou Beatriz Haddad Maia, uma tenista de 25 anos de idade, que viajou para a Austrália, embalada aí por uma recuperação que ela teve no ranking do ano passado, quando ela voltou ao top 100. A melhor posição da vida dela foi 58ª em 2017, mas ela voltou depois de cumprir 10 meses de suspensão por doping e fez história. Por quê? Porque no Brasil, nesta madrugada de domingo, daqui a algumas horas para vocês aí na Austrália, a Bea vai disputar a final das duplas femininas do Australian Open, jogando com a cazaque Ana Danilina contra as tchecas Bárbara Krejčíková e a Kateřina Siniaková, que são inclusive campeãs olímpicas. Ganharam e já tem duas ou três conquistas em Grand Slam, na verdade três, né? Em Grand Slam. Esse jogo vai parar aqui boa parte das pessoas, porque é um feito inédito. A Bea Haddad, ela é hoje 83ª colocada no ranking de individual feminino. Aí em Melbourne, na segunda rodada de simples, ela foi derrotada pela romena Simona Halep. Então a ideia era, não tinha muito. Para se ter uma ideia, inclusive, a Bea ia formar dupla com a argentina Nadia Podoroska, mas como a argentina Podoroska se machucou, ela precisou refazer os planos. E ao refazer os planos, olha só, ela fechou com a Danilina, e das duas começaram a dar certo no torneio, enfim. E vai agora avançando, né? Ah, é curioso isso. Vai, jogaram ainda em Sydney um pouquinho e depois já foram para aí. Lembrando que a Bea se tornou a terceira atleta do Brasil a chegar à decisão de um dos torneios de Grand Slam, os quatro mais importantes do mundo, né? Roland Garros, Wimbledon, Aberto dos Estados Unidos, e sempre começa a temporada com o Aberto da Austrália. Na verdade, só tivemos outras duas tenistas que chegaram em finais de torneios de Grand Slam. Uma foi a Cláudia Monteiro, a paulista Cláudia Monteiro, chegou a ser vice-campeã nas duplas mistas em Roland Garros em 1982. Olha o tempo, 40 anos. A Maria Esther Bueno é a outra, mas essa venceu 19 troféus. É um fenômeno do tênis, inclusive conquistou um deles, um prêmio de Grand Slam, exatamente na Austrália em 1960. São 54 anos sem que o Brasil tenha uma campeã de Grand Slam, seja individual, seja em duplas. E pode ser, se ela operar aí o milagre de encarar essa dupla que vai de tchecas, com quem ela vai jogar ao lado da Danilina, se ela conseguir vencer, o que é muito difícil, a dupla adversária é a favorita, mas se conseguir vencer, vai fazer história bonito aí no Aberto da Austrália. O que eu acho isso muito legal. E como o nome é Beatriz, sabe como é que é, né? Tem homenagem aí, né, Bea? Pra você. Outra coisa, terminando muito rápido. Seleção brasileira. A seleção jogou contra o Equador pela 15ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, eliminatórias sul-americanas. O jogo foi lá em Quito e foi um horror. O jogo terminou empatado em 1-1. Botaram um juiz para apitar o jogo. Fantástico. O homem errou tudo. Ele conseguiu expulsar o goleiro do Brasil duas vezes. Mas atenção, ele expulsou, o VAR, o Video Assistant Referee, chamou, ele vai lá, olha e volta atrás, né? Quer dizer, vai vendo o nível do negócio, a confusão que foi. Para você ter uma ideia, no primeiro tempo, só de VAR, o jogo ficou paralisado 18 minutos e o juiz só deu acréscimo de 9. Uma loucura. Com isso, com esse resultado, o Brasil continua líder disparado, com 4 pontos na frente da Argentina, tem 36 pontos o Brasil, já está para lá de classificado, está montando o time, o técnico Tite está tentando aí melhorar o time, não jogou bem não. Na Argentina é a segunda colocada, o Equador, que empatou com o Brasil, está em terceiro com 24 pontos, e agora a grande novidade dessa última rodada foi que o Peru venceu a Colômbia, na Colômbia, por 1-0, e com isso passou Uruguai, Colômbia e Chile, quer dizer, o Chile já tinha passado, mas passou Uruguai e Colômbia e se colocou em quarto lugar. Lembrando, nessas eliminatórias, os 4 primeiros vão para a Copa do Mundo direto, o 5º colocado vai jogar repescagem com um time aí da Oceania. Então, Uruguai e Colômbia ficaram para trás e essa rodada que vem agora, que é nessa semana, na terça-feira, nós vamos ter jogos que valem a pena todo mundo dar uma acompanhada, porque vale classificação. A Colômbia vai pegar a Argentina, precisa ganhar. O Equador e o Peru precisa vencer para ficar um pontinho do Equador. O Equador ganhando quase que garante já a sua classificação. E o Brasil vai receber o Paraguai no Mineirão, o time do Brasil já está em Minas Gerais, e aí continua, no Brasil continua sempre a tentativa do técnico Tite de melhorar o desempenho do time. O time joga ainda muito sem graça, pouca gente acredita no Brasil nessa Copa do Mundo do jeito que está hoje. Vamos ver se melhora. Bom, eram essas informações que eu tinha daqui de São Paulo. Eu volto semana que vem com mais notícias. Luciano Borges para a SBS.
Curta, compartilhe e comente. Siga a SBS em português no Facebook.